bem-vindos ao Posto Emissor. Agora que o sol já brilha com vontade, voltamos então aqui aos estúdios de Paço de Arcos e chegamos ao episódio número 22 do podcast semanal da Blitz. Eu sou a Lia Pereira, o calendário diz que hoje é dia 25 de junho de 2020 e comigo aqui no estúdio está o editor da Blitz, Luís Guerra. Como estás hoje, Luís?
Estou bem, disfarçar um bocadinho o cansaço de noites mal dormidas. Eu achava que a culpa era dos festivais, mas afinal não, a culpa é mesmo minha. Ou das minhas noites, não sei.
Recebemos hoje um convidado que não é músico, mas tem muita música e muitas histórias musicais dentro de si. Tinha 20 anos, quando por brincadeira decidiu organizar um festival. Na altura, a terra minhota onde nasceu não era conhecida da maior parte dos portugueses, nem dos amantes de música, mas de brincadeira de amadores, o festival que ajudou a criar em 1993 foi crescendo e hoje em dia Paredes de Coura é sinónimo de música. No primeiro ano sem festival em muitos anos, convidamos então para o nosso posto emissor o grande timoneiro deste encontro anual, João Carvalho. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Olá, sou bem-vindo, claro que sim, é com todo prazer. Sim, vai ser o primeiro ano sem festival, o que é uma coisa penosa, triste, não sei muito bem como é que vai ser. Olha, quanto a mim, não marquei nada para esta semana, acho que vou ter que fazer um retiro no recinto para fazer o meu luto, mas é muito estranho.
Algumas semanas depois de ser oficializado o cancelamento dos festivais, achas que já estás mais refeito desta ideia de este ano não existir Paredes de Coura?
Não, sabes, acho que não. É um bocado, depende do dia, é um bocado como aquelas relações longas, em que se pede para dar um tempo, não é? E estamos na expectativa do tempo. É mesmo essa analogia que eu acho que posso fazer agora, porque sei que ele vai voltar a acontecer, portanto sei que para o ano temos Paredes de Coura, mas neste momento sinto aquele vazio da falta da relação, e é difícil, sabes? É muito difícil porque, como te dizia há pouco, eu não me lembro de um festival, ou melhor, de um ano sem festivais. Já não tenho memórias da minha juventude e da minha vida adulta sem festivais no verão, portanto tem sido sempre sinónimo de música. E depois, todos os dias, tu recebes mensagens de alento, de muito carinho, mas também de tristeza, de pessoas a dizerem ainda não acredito, de pessoas a dizerem que vão na mesma Paredes de Coura, que vão acampar, que vão lá passar aqueles dias. Portanto, tudo isto é difícil. Ainda por cima, porque o nosso festival, como vocês dois bem sabem, foi um festival que nasceu sem aquele objetivo mercantilista, obviamente, que hoje vivemos todos financeiramente do festival, dos festivais, da empresa, da música, da empresa que faz vários eventos, mas quando o festival nasce o objetivo era passarmos todos um bom bocado, promovermos Paredes de Coura, divertirmos, e portanto a diferença deste para com outros festivais é que nós também gostamos muito de música, os organizadores também se divertem imenso, e portanto eu sinto a falta, obviamente, do trabalho da minha empresa, mas também a falta da diversão que me traz o festival. Portanto, é assim uma sensação muito, muito triste e muito estranha.
Quando te ligamos no dia em que foi oficializada a proibição dos festivais até ao final de setembro, tu disseste que estavas resignado, mas também, obviamente, muito triste, porque, se não estou em erro, disseste que as tuas melhores memórias dos últimos 27 anos se confundiam com as melhores memórias, com as recordações do festival, no fundo. Consegues partilhar algumas dessas memórias mais emocionantes connosco?
Não, são tantas. Quanto tempo é que demora o podcast?
3 horas. Não, mentira.
São tantas. Eu recordo sempre aquela de 2004, porque acho que foi a mais intensa, quando o festival se atremia em termos financeiros, porque vinha de algumas sessões de insucesso, e em 2004 choveu torrencialmente, foram 4 dias de chuva bem intensa, como já não chovia há 99 anos, aliás, foram procurar o público desse dia, a manchete do Público é não chovia assim em Portugal há 99 anos, nunca mais vou esquecer dessa primeira página, porque fomos imensos, foram 4 dias em que toda a gente queria parar com o festival, desde as entidades locais, GNR, bombeiros, segurança, a empresa de som e de luz, toda a gente dizia não, vocês não podem continuar com o festival. Entretanto tinha cedido o palco 2, onde estavam a tocar, onde iam tocar os LCD Sound System, que depois passaram para o palco principal. Os LCD Sound System, que na altura eram tão conhecidos que nem o cartaz figuravam, nós achamos que o nome era tão bonito que não devíamos pôr no cartaz, destacar só os grandes, vê lá duas voltas que a vida dá. Mas então, nesse ano, choveu tanto que houve pessoas que ficaram com a tenda destruída, havia a lama e água pelos joelhos, havia pessoas que não tinham uma peça de roupa para vestir, ou familiares de pessoas que se foram embora. E nós insistimos em fazer o festival, porque no fundo ficaram 3 ou 4 mil pessoas, mas são 3 ou 4 mil pessoas que merecem o nosso respeito. E portanto, debaixo de chuva torrencial, debaixo de pedras de granizo, do tamanho de bolas de golfe, houve um dia que choveram, caíram pedras de granizo do tamanho de bolas de golfe, toda a gente a tentar esconder os carros debaixo das árvores, debaixo de locais para os proteger. Foi uma coisa terrorífica. E portanto esse foi o ano que eu recordo de forma mais triste, porque foi o ano do desespero, quer dizer, de me deitar. Obviamente eu não consegui dormir e tinha um acordo com o meu vizinho da frente que me trazia todos os dias os jornais, quando ainda liamos jornais de papel, e a primeira página do Público era essa, e eu abro a persiana e está um sol maravilhoso, e eu costumo dizer que me lembrei imediatamente daquele personagem do Estrangeiro, do Robert Camus, que está na praia e leva com um raio de sol e mata alguém. Não sei se lembram de uma parte desse livro, mas senti-me assim, o poder de um raio de sol, a raiva que me deu um raio de sol. Depois de 4 dias de chuva intensa, no dia a seguir, que era um domingo, eu abro a janela e vem aquele sol, quer dizer, só me apetecia chorar. Aliás, chorei muitas vezes nesse ano, eu e os meus colegas, porque foi um ano terrorífico. Portanto, este é um dos anos que eu mais destaco, porque depois conversamos muito e vamos acabar ou não vamos acabar com o festival, e fazemos aquela super edição de 2005 com The National, National a tocarem às 4 da tarde, com Arcade Fire a tocarem às 4, não, mas às 6, com os Arcade Fire a tocarem às 7:30, Nick Cave, Foo Fighters, enfim, foi um super cartaz esse de 2005. E portanto isto diz bem também daquilo que somos, depois de um acumular de dívidas, depois de uma edição que correu muito, muito mal. O que é que nós fazemos? A melhor edição de sempre, portanto arriscamos tudo. Lembro-me perfeitamente que em 2005, onde estiveram também Kaiser Chiefs, os Pixies, o Vicente Gallo, Juliette Lewis and the Licks, lembro-me perfeitamente que nessa edição não ganhamos 1 euro, mas ganhamos uma nova vida, ganhamos uma nova dimensão. Portanto, se há edições que eu quero recordar, são essas duas e a de 99. A de 99, porque foi a primeira grande enchente, de repente, miúdos que fazem um festival na terrinha, recebem dezenas e dezenas de autocarros que não estavam à espera. Na altura as coisas não eram organizadas como são hoje. Hoje sei quantos autocarros chegam, sei quantos bilhetes vendemos, na altura não. Não havia venda online ainda, era em alguns postos de turismo, e de repente começam a chegar caminhonetas carregadas de gente da parede escura. 99 foi aquela edição que teve Land, Wanna Wipes, Sneaker Pimps, enfim, uma série de bandas, um cartaz.
Aquele episódio célebre dos Lamb, não é? Aquele final de concerto estranho, que eu ouvi no rádio.
É verdade, sim. Foi a primeira vez que eu senti contentamento com a raiva de alguém, porque de repente tens milhares de pessoas a gritarem, porque os Lamb tinham mesmo de sair de palco, porque os Suede tinham um avião às 6:30, nos festivais tem que se cumprir horários, embora houvesse algum excesso de zelo do chefe de palco, podia realmente deixar os Lamb tocarem mais 10 ou 15 minutos. São sempre essas as ordens que nós damos às equipas. Se as pessoas estão a divertir imenso, ok, vamos tentar cumprir os horários, mas pode haver exceções, e aquele era um caso para haver uma exceção. Mas a verdade foi foi essa, que as pessoas queriam os lemos. Estava a ser um conceito tão memorável, e quando acabaram as pessoas começaram a ditar, foram ter sapatilhas acima do palco, de esperar tanto que as pessoas mandaram, não com o intuito de magoar, mas de protestarem, e de repente começa toda a gente em uníssono a cantar palavrões, e eu fiquei contente com os palavrões. É uma coisa estranha, mas lembro-me, porque fiquei contente porque... Não senti que nos estavam a insultar, senti que as pessoas queriam mais, sabes? E senti, uau, é isto que eu quero, uma coisa grande, um festival grande, as pessoas a quererem música, a protestarem pela música. Lembro-me que fiquei muito contente nesse momento que eu... mas fiquei obviamente também aborrecido com a equipa técnica, porque fui protestar e achei todos que deviam ter deixado a banda tocar mais um bocadinho, mas senti também esse contentamento. Recordo esse ano então, porque de repente chega tanta gente e nós não tínhamos onde pô-los. Pensávamos nós, porque aquilo depois tem muitos campos, mas fomos já com o festival quase a começar, fomos falar com proprietários e alugamos mais uns 10 ou 15 campos e lá conseguimos acomodar toda a gente, mas estávamos nervosos, estávamos tensos, estávamos preocupados que as pessoas não tivessem condições. Foi o primeiro festival até então que deu lucro, e nunca mais me esquece que fomos eu, o José Barreiro e o Vitor Pereira, que é hoje o Presidente da Câmara de Paredes de Coura, para Paris, as Champs-Élysées, almoçar, jantar. Achávamos que merecíamos, porque foram tantos anos de penúria, há tantos anos ali a contar os testões a ver se o festival dava para pagar, que o primeiro festival que dá dinheiro a sério, nós dissemos, não, temos que nos divertir, porque já andamos nisto há demasiados anos sem nos divertirmos. Então lá fomos os três pacóvios para Paris. Fizemos questão de fazer aquele programa provinciano, que é, não, vamos almoçar sempre no Champs-Élysées. E assim foi, passamos 3 ou 4 dias em grande. Coincidência, encontramos os Mal Morta no avião, ainda fomos ver um concerto de Mal Morta em pleno centro de Paris, ali junto à biblioteca François Mitterrand, porque tem ali um espaço de ocupas, e os Mal Morta foram lá tocar, e foi uma coincidência muito
João, deixa-me voltar a 2020, que já estamos há demasiado tempo, em 1999. Eu tenho saudades de 1999, mas...
Eu até
de
2019.
É verdade, completamente. E há poucos dias falou connosco o Roberto Medina, a mulher por trás do Rock in Rio. Ela disse que, e passo a citar, viu vontade de retomar atividade por parte do Ministério da Cultura, mas não há apoio ao setor. Ela diz, não conquistamos nada. Partilhas da mesma desilusão?
Eu partilho. A verdade é que não conquistamos nada. A verdade é que eu comecei a ver stories da festa do Avante recentemente e fico com dores de barriga. Fico revoltado. Não quero falar por antecipação, porque eu não sei muito bem o que é que se vai passar na festa do Avante, e provavelmente até vais ter 200 cadeiras e 200 pessoas sentadas com confinamento, mas irrita-me profundamente. Que nós fomos conscientes, acatamos as ordens, e depois de nos dizerem que não havia hipótese de fazer festivais, o que nós pedimos foi ok, mas então vamos tomar essa decisão e anunciá-la o mais rápido possível, porque eu não quero estar aqui a enganar pessoas, eu não quero estar aqui a criar expectativas às pessoas a que vai haver festival e ele não vai acontecer, e mais do que isso, não quero continuar com a venda aberta de bilhetes, eu não quero estar a enganar as pessoas, não quero que ninguém compre bilhetes para uma edição que nós sabemos que não vai haver. Nessa reunião foi mais longa do que esperado. Era uma reunião com o Primeiro-Ministro, com o Ministro da Economia, com a Ministra da Cultura e com a Ministra da Saúde. Fiquei muito bem impressionado com o conhecimento geral que tinha sobre o setor da música, sobre a contratação das bandas, sobre uma série de fatores ligados a festivais que o António Costa tinha. Ele fez uma introdução nessa reunião, não ia demorar uma hora, acabou por demorar duas, e foi um bocado surreal, porque de repente estávamos a falar... como é que íamos anunciar as datas, seria até 31 de julho, seria até 31 de agosto, quando toda a gente já sabia que seria até 31 de setembro. Portanto, perdemos demasiado tempo ali a falar do que convinha a cada produtor, a cada promotor. Eu posso dizer que eu disse sempre, ok, se não se vai poder fazer até 31 de agosto, vamos dizer que não se pode fazer até 31 de agosto, vamos estar aqui a anunciar aos bocadinhos. E perdeu-se isto também para te dizer, e estou, acho eu, a primeira vez a falar sobre isto em público, mas perdeu-se aqui um bocadinho também a oportunidade de depois falar de medidas para o setor. Mas estamos nós todos à espera delas, estamos nós e estão milhares de pessoas que vivem da música. Por acaso, acho que a Ministra da Cultura tem realmente que pôr a mão à obra, porque percebo que isto seja complicado, mas a pandemia já lá vai há algum tempo, o Covid está aí, mas as pessoas estão a passar dificuldades e, portanto, se até agora houve uma grande margem para compreensão e para perdão até por coisas menos bem feitas, eu acho que agora não, agora os políticos têm que trabalhar. Se a Ministra da Cultura tem que pensar que tem todo que tem muitas famílias que dependem de decisões dela, e sim, concordo com a Roberta Medina, na verdade não conquistamos rigorosamente nada. Eu tenho a minha empresa que continua com os funcionários todos os meses, com despesas grandes todos os meses, e não há nenhuma linha de crédito especial para os festivais, para a cultura, que não é crédito normais. Portanto, assim sendo, e vendo o que se passa na Europa dos festivais, há injeção de dinheiro na cultura, eu ainda não vi nada, e garanto-te que não tem sido nada fácil manter os escritórios abertos e estares a preparar as próximas edições dos festivais, como viram agora no Primavera Sound, a investir ainda mais do que investiste o ano passado, quando o bom senso dizia, ok, gastam o mesmo ou menos, porque as coisas não estão fáceis. Mas neste momento o que nós queremos também é cativar o cliente do festival, digamos assim. Queremos surpreendê-lo, queremos trazer algo de novo, e portanto tanto em Paredes Cora como no Primavera estamos a investir mais, o que pode parecer suicida quando estás um ano sem parar, e portanto ainda temos alguma expectativa, ainda temos alguma fé a que venham aí medidas para o setor. Mas
João, é verdade que os principais promotores de festivais em Portugal têm um grupo de WhatsApp. Isto não é um bocado como se o Jerónimo de Sousa estivesse a partilhar emojis com o António Costa?
Como, desculpa?
Ou seja, se é verdade que os principais promotores de festivais em Portugal têm um grupo de WhatsApp onde conversam, se isto não é um bocadinho como se o Jerónimo de Sousa estivesse a partilhar emojis com o António Costa?
Olha, sabes que durante o confinamento nós falamos horas, fizemos maratonas de conversas, passamos 7, 8 horas a conversar, houve noites que às 4 da manhã estávamos todos a conversar. Eu fui um bocadinho responsável por isso, fui eu que juntei toda a gente, porque achei que devíamos, que juntos poderíamos ter mais força, e achei que o devíamos fazer. Hoje em dia posso dizer que esse grupo está sem mensagens há umas semanas, portanto foi naquela altura. Hoje, naquela fase das contratações, já ninguém fala.
Nunca ninguém se enganou e meteu qualquer coisa que
não
quisesse.
Quer dizer que as pessoas se enganassem, não é? Quer dizer, foi, juntamos no momento que era importante falarmos, agora cada um segue a sua vida. Agora troquei mensagens com Roberto Medina ainda esta semana, falei com o Álvaro Covões ainda a semana passada, quer dizer, falamos. Eu sou um promotor que me dou bem com toda a gente, dou bem com toda a gente. Agora, é como tu dizes, é complicado quando se está a negociar bandas, tu estás a falar com uma pessoa que provavelmente quer negociar a mesma banda que tu, e portanto se calhar por isso evitamos agora falar menos, mas foi um grupo que esteve muito ativo, falamos muito, e pronto, e as coisas têm o seu prazo de validade. Hoje estamos todos bem, mas hoje o grupo está inativo.
João, tu chegaste a dizer que gostavas de fazer alguma coisa no inverno, em Paredes de Coura, ou até mesmo no verão. Essas ideias já saíram do papel, ou por enquanto ainda não podes dar uma informação mais concreta?
Olha, vou seguramente fazer qualquer coisa, não sei muito bem o quê. Há vários projetos, tenho amanhã uma reunião importante para definir um deles, mas obviamente que não estando definidos não posso estar a divulgá-los. Mas sim, mas queria celebrar o Paredes Cora, queria que as pessoas lembrassem como uma edição que não aconteceu, mas que no fundo puderam ir na mesma Paredes Cora, puderam sentir o amor de Paredes Cora. Portanto, tenho uma ideia que é de fazer um grande acontecimento, não para levar muita gente ao mesmo tempo, mas um acontecimento que ficará até em Paredes Cora durante o mês, de forma a que as pessoas possam ir lá de forma faseada, mas não queria adiantar-me ainda muito sobre isso, como digo, tenho amanhã uma reunião definitiva sobre o assunto e depois sim podemos falar, mas queria muito que as pessoas sentisse em que Cora, não acontecendo, aconteceu.
Nós já ouvimos dizer a alguns fãs do festival que vão na mesma até Paredes de Cor este verão cumprir parte do ritual. Não sei se vão fazê-lo, mas pelo menos é uma magnífica demonstração de intenções. Quando é que percebeste que Paredes de Cor se transformou num ritual? Consegues localizar um momento?
Olha, eu acho que foi ali por volta de 2005, 2006. E acho que se deve precisamente à forma simpática como sempre tivemos com as pessoas. A forma simpática é a forma honesta, não é? Houve edições de Paredes de Cora que não correram bem porque não conseguimos contratar as bandas que queríamos e nós fomos honestos com as pessoas, dissemos que gostávamos, mas não conseguimos. Houve anos que não tínhamos patrocinadores e nós dissemos, houve anos que choveu imenso e as coisas ficaram mal, e nós dissemos, sempre tivemos esta relação muito franca com o público, sabes, muito, muito honesta, e não é à toa que se deixa de fazer Paredes de Cor durante um ano, e todas as pessoas dos que compraram bilhetes para os outros festivais querem saber informações de quando podem ser ressarcidas, e em Paredes de Cor recebemos mensagens de carinho, de amor e força, sabemos que vocês estão tristes, para o ano estarão de volta, vamos na mesma Paredes de Cor. Eu tive gente que mandou fotografias a rasgar o bilhete e a dizer rasguei-o porque vocês merecem que eu compre outro no próximo ano. Tenho pessoas que me enviaram mensagens a dizer que mantenho o aluguer da casa em Paredes de Cor e que vão para lá na mesma este ano. Eu apercebi-me, talvez por aí, respondendo à tua pergunta, eu perco-me, começo
a falar deste sentimento. E a gente perde-se contigo.
E continuo comovido com ele, porque é realmente uma história de amor sem fim, esta do público com Paredes de Cor. Mas acho que começa em 2005, 2006, quando começamos também a sugerir os restaurantes na vila, quando começamos depois a comunicar bandas nos locais de referência da vila para continuar a potencializar aquela complicidade que as pessoas foram mantendo com Paredes de Cor. Acho que começa precisamente aí com o Sobe à Vila, com as pessoas sentirem que fazem parte do concelho. Acho que foi aí.
João, já estás a trabalhar naturalmente no cartaz de 2021, que acreditas que vai ser uma edição mágica. As bandas que estavam marcadas para este ano estão a mostrar vontade de vir cá no próximo ano?
Sim, posso dizer que no dia 1, foi a data que eu impus, no dia 1 de julho já vamos lançar uma série de nomes, mas posso dizer que quase todas, ainda não tive uma banda que estivesse marcada para o ano passado que me dissesse que não vinha, portanto, em princípio vamos ter todos os nomes, ou pelo menos os principais nomes do ano passado, e se possível juntar-lhe mais alguns, não sei muito bem como. Neste momento estou naquela fase de excitação de contratar, logo se vê como é que eu depois vou montar o puzzle, porque o festival tem 4 dias de palco principal e palco 2.
Ainda
não sei
tens
muito bem
de acrescentar
onde é que eu vou
aí
encaixar tanta banda, nem como se...
Ainda tens de abrir aí um
depois,
dia
ainda
novo. Ainda abres mais um dia de festival, não?
Já pensei nisso, já pensei em fazer um novo palco, tenho pensado em muita coisa. Agora queria era realmente ter o maior número de bandas possível e depois logo se vê como é que vamos fazer. Mas queria surpreender, porque acho que vai ser mesmo a mágica edição do próximo ano.
Também és sócio da empresa que organiza o Nós Primavera Sound, aliás falaste deste festival há pouco, anunciaram há bem pouco tempo o seu cartaz para 2021, mas aqui depende sobretudo de Espanha, correto?
Não, vamos lá ver, o Primavera Sound é nosso, é 50%
Falo
nosso.
Em termos de cartaz, em termos de cartaz.
Não, em termos de cartaz falamos, obviamente que falamos sobre o cartaz, todos, temos várias reuniões, mal seria, temos várias reuniões ao longo do ano, obviamente que aqui o Primavera Sound Barcelona tem uma audição musical, e quando fizemos o acordo com eles para o trazer para Portugal, ficou claro que a orientação seria sempre do Primavera, mas obviamente que falamos semanalmente sobre as bandas e o que é que encaixa melhor em Portugal e o que é que encaixa acha melhor em Espanha, e o que preferimos e o que não preferimos, e o que achamos bem e o que achamos mal. Estamos em conversações constantes e constantemente em Barcelona, e os de Barcelona no Porto, portanto andamos sempre de um lado para o outro e falamos muito, obviamente.
Já tiveste pena que algum nome estivesse em Barcelona e não pudesse
Como?
Vir ao... Já tiveste pena que algum nome estivesse só em Barcelona e não pudesse vir ao Porto?
Tive, e a vida é feita de opções. Olha, tenho pena que este ano não estejam cá os Massive Attack, mas temos os Gorillaz, estou todo contente por ter os Gorillaz.
Que estiveram menos vezes em Portugal do que os Massive Attack, portanto acaba por ser uma solução bem airosa.
Sim, sim, mas sabes que é preciso tomar decisões. Repara, o Primavera Sound de Barcelona é um festival que se faz para 80 mil pessoas e que tem 12 palcos e que tem um orçamento 5 vezes superior ao português. Eu acho que nós temos feito milagres no Primavera Sound de Porto, porque é um palco, porque é um festival com, mais pequeno, com 4 palcos, e que tem tido cartazes super interessantes, sendo um festival para 30 mil pessoas, não 80 mil como é o de Barcelona. Como imaginas, é muito mais difícil pagar um festival para 30 mil pessoas do que para 80 ou 90 mil pessoas.
João, enquanto espectador de concertos nos teus próprios festivais, porque nós sabemos que tu continuas a gostar de ver os concertos, consegues estabelecer um top 3 dos melhores que já viste?
Ai, facilmente. Facilmente não. Dificilmente. Mas... Olha, o melhor concerto que eu acho que vi foi Queens of the Stone Age, na segunda vez que tiveram em Paredes Cora, em 2003, não me falha a memória, 2003. Foi um concerto absolutamente apoteótico. Na altura, os Queens of the Stone Age eram quase desconhecidos, e portanto foi assim uma coisa muito intensa. Depois, a Patti Smith, há quatro anos, no Primavera Sound, e os Arcade Fire, porque ninguém estava à espera daquilo, não é? Em Paredes de Cora, em 2005, ninguém estava à espera daquilo. Eu tinha ouvido o disco, gostava imenso do disco, fiz tudo para que a banda viesse cá, e foi um momento absolutamente apoteótico, foi uma coisa inacreditável que ainda hoje está na memória de toda a gente como um dos meus concertos, não de Cora, mas que o país viu. E portanto sugeria esses três: Queens of the Stone Age, Patti Smith no Primavera, porque acho que tocou a uma hora maravilhosa, que foi ali às também 6 da tarde, 7 da tarde, portanto sem luzes, e deu um concerto maravilhoso. Aliás, eu dizia aos meus amigos que estavam comigo a ver o concerto: estão a ver, não é preciso luzes, quando o artista é bom pode tocar às 10 da manhã, pode tocar às 7 da tarde, como pode tocar às 10 da noite, não precisa da parafernália de luz, que é uma coisa muito que nós aqui ainda valorizamos muito, que é queria tocar à noite. Uhum. Eu vi o Bobby Holmack na Dinamarca, em Roskilde, às 5 da tarde, e olha, foi também um dos concertos da minha vida, às 5 da tarde. Portanto, acho que quando as bandas são boas, tocam a qualquer hora, e dão grandes concertos a qualquer hora. Mas isto, destes três concertos, eu escolhi, obviamente, a pensar nos meus festivais. Depois há uma parafernália deles que eu vou vendo em pequenas salas e que vou vendo por muitos lados. Lembro-me perfeitamente de um concerto que vi dos Mets, o primeiro concerto que vi dos Mets, que também jamais me vou esquecer, que foi uma coisa tão intensa, como o Marlon Williams no Teatro Circo, que foi absolutamente genial. Mas já são muitos milhares de concertos que começamos, e é difícil escolher um.
Uhum. E alguma desilusão valente nos teus festivais já apanhaste?
Nunca tinha pensado nisso, desilusão valente nos meus festivais. Olha, vou-te contar, os Ecos da Cave eram, no primeiro festival, a banda cabeça de cartaz. E portanto, foi na altura que saiu aquele disco do Rock Rendezvous, e eles tinham o tema E Me Desejei. E na altura era a minha música portuguesa preferida, até porque tinha uma namorada e era a nossa música. E então, foi muito engraçado, que estávamos todos contentes, porque temos os Ecos da Cave e estava toda a gente à espera do E Me Desejei, porque entretanto eu fazia rádio e passava aquilo dia e noite na rádio, naquela de promover o tema para as pessoas poderem ir à praia fluvial. E portanto, eu estava sempre a dizer: vamos estar na Praia Fluvial no primeiro encontro de música moderna portuguesa, que era assim que se chamava, e passava aquilo incansavelmente na rádio. E então, quando chega lá a banda, o vocalista não era o mesmo, eles trocaram de vocalista e ele decide cantar aquele tema, que é típico das pessoas que vão para outra banda, querem-se dar o seu cunho pessoal, e ele resolveu cantar esse tema com voz de hip-hop, e o que me irritou profundamente, porque não tinha a melodia que eu queria, e no fundo estávamos lá todos, isto estamos a falar há 28 anos atrás, a ver o Jack Stacato só para ouvir aquela música, e ele cantou em forma de hip-hop, em forma de zona, tipo, vamos despachar isto, eu quero cantar as coisas novas que estou a fazer, e, portanto, olha, é uma desilusão que me lembro no meu festival.
Rejeitando o seu próprio grande hit, não é? Acho que os U2 em Alvalade também cantaram a One numa versão reggae. Também conheço quem tenha ficado bem desapontado com isso.
O One é que é bem melhor na voz do Johnny Cash. Não sei se é a versão do Johnny Cash, mas é bem melhor que a do U2.
Muito bem, vamos então seguir.
Diz-me lá, ó coração, o que espera de mim. O amor não é razão para assustar assim. Não se ganha sem tentar, errar não é o fim. Tudo acaba por passar, sabes bem que sim. É só mais um e é para contar.
Esta semana ficou marcada por várias intervenções por parte de músicos portugueses nas redes sociais, depois da morte do ator Pedro Lima, encontrado sem vida numa praia de Cascais aos 49 anos. Figuras como Rita Redshoes, Márcia e Beatriz Costa falaram da necessidade de acautelarmos a nossa saúde mental. Não foi assim, Luís?
Assim, houve uma espécie de clique, e até tendo em vista as complicações pelas quais o mundo tem passado, falo obviamente da pandemia e a forma perniciosa como mexeu com os nossos cérebros, urge, não diria desmistificar, nem descomplicar ou simplificar, mas perceber, entender e de alguma maneira criar condições para que haja uma maior luz sobre estas zonas obscuras e habitualmente embaraçosas das nossas vivências. A Rita Redshoes foi uma das vozes ativas por estes dias sobre este assunto, assumiu que viveu desde nova uma experiência de depressão, falou do medo da vida, da profunda zanga consigo, por, diz a Rita, não conseguir arrumar-se. A Rita partilha esse lado menos falado, ela aborda concretamente a sua depressão pós-parto, foi mãe há relativamente pouco tempo. A ideia fulcral que passa é de que é possível tratar algo assim e que a solução está na ciência, na medicina, na psicologia. Acho importante falar-se nestes termos em tempos em que, contra todos os avanços da ciência, parecemos muitas vezes embarcar num lado de crendice medieval. Portanto, palavras claras como estas serão sempre bem-vindas.
João, parece-te importante que estes temas passem a ser falados em público, por figuras públicas, sem grandes vergonhas?
Eu acho que sim, acho absolutamente fundamental. Há gente que sofre imenso e é em silêncio. Eu passo a vida a dizer às minhas filhas, quando virem alguém triste, falem com ela. Quando virem alguém na fila do supermercado que acham que está triste, às vezes aqueles comentários, estamos duas pessoas às compras e alguém diz, já viste aquele senhor que triste está? Então vou lá perguntar-lhe porque está triste. E às vezes falta a essas pessoas alguém com quem vou falar, alguém que se importe com elas. Eu posso dizer que estou angustiado com esta notícia do Pedro Lima, que era uma figura que eu não conhecia, como obviamente que sei quem ele é, que é um ator conhecido, mas nunca vi uma novela, mas via que era uma pessoa de família, uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa até inteligente, porque fui ver depois algumas coisas dela, e estou chocado, por acaso estou angustiado há 3 dias. Eu quase dizia que não passei 10 minutos sem pensar naquilo, porque é realmente triste chegar a este ponto de sofrimento, fazer o que fez com uma família bonita como ele tem, é uma coisa que nos dá de pensar, e portanto acho muito bem que se fale destas coisas, porque às vezes temos tendência a desvalorizar esse tipo de problemas, e portanto é absolutamente fundamental que se fale neles, e é absolutamente fundamental também que nos preocupemos mais com as outras pessoas, sabes? Ainda ontem fui ao pão e a senhora estava com ar muito chateado, com ar E a pessoa que estava comigo disse-me: que antipática. E eu disse: oh, que antipática, achas? Coitada, está aqui a trabalhar há 9 horas, ainda por cima é friado, e portanto queres ver como ela não é nada antipática. E mandei uma piadinha, ela perguntou-me o que é que queria. Eu queria, olha, um sorriso e 10 pães. E a senhora sorriu. Quer dizer, às vezes também o estar mal disposto e não teres nenhuma palavra simpática do outro lado, má disposição gera má disposição, como amor gera amor. E portanto eu tenho muito essa coisa de puxar pelas pessoas, sabes? Eu não sou aquela que liga à partida: é pá, que arrogante. Não, eu tento perceber porque é que está arrogante. Isto não tem nada a ver com a conversa com a pergunta que me fizeram, que é muito mais profunda, mas às vezes são essas pequenas coisas. Temos que nos preocupar também mais uns com os outros, não é? Eu nunca mais me esqueço que na minha adolescência tive um amigo que se matou porque devia 2.000 euros, não teve coragem de pedir a ninguém 2.000 euros, e é daquelas coisas que tu dizes: meu Deus, como é que se pode alguém matar por 2.000 euros? E senti-me frustrado por não poder ajudar. Provavelmente essa pessoa, se encontrasse outra que lhe dissesse: estás com ar muito triste, o que é que se passa? Ele contasse o problema, podia tê-lo ajudado. Mas ele viveu com aquilo, foi pedir ao banco, não conseguiu resolver o problema, era uma pessoa séria, uma pessoa de 20 e poucos anos, e acabou por se matar por 2.000 euros. É uma coisa absurda. E portanto acho que mais do que nunca, com o que está a passar no mundo, em termos políticos, em termos raciais, todos temos de ter uma opinião. Não há aquela coisa de não, eu nisso não meto. Temos que nos meter todos nós temos que, temos essa responsabilidade social. Portanto, acho muito, muito bem que se fale disso.
Falamos agora do que andamos a fazer aqui na redação de Passo de Arcos, e foi exatamente na redação, num armário, que o Luís Guerra localizou um CD antigo cheio de fotos dos Teddy Boys, que deram e vão continuar a dar que falar no nosso site.
É um trabalho sujo, mas alguém tinha de fazer. Sujo no sentido em que havia algum pó por cima desses CDs. Nós temos uma história bastante antiga, portanto eles estavam arrumados já há algum tempo. Já passam 20 anos desde que os Teddy Boys seguiram caminhos separados. Tony Fortuna, Vítor Torpedo, Paulo Furtado, Caló e André Ribeiro foram um caso à parte nos anos 90 portugueses. Partiram de Coimbra, muito antes de Bruno Aleixo, outro vulto do nosso imaginário coimbrão. Tocaram por todo o país, fizeram digressões nos Estados Unidos. Eles eram muita coisa, eram rock, eram punk, eram psychobilly, eram porcabilly, usando uma terminologia nativa. Ao longo de uma década foram filhos do tédio. Eles diluíram-se no ano 2000, deram origem a projetos tão diversos como os Ray Gunn, o Legendary Tigerman, os Bunny Ranch, os D3O, os Parkinson's, os Twist Connection. A lista continua. No site da Blitz recordamos o percurso desta nave-mãe, digamos assim, os Teddy Boys, numa fotogaleria selvagem, diria até, com 30 imagens desses tempos, concertos em Lisboa, no Ritz, por exemplo, no Johnny Guitar, concertos no Art Club no Porto, também umas fotos engraçadas de Coimbra. Esta fotogaleria foi vista, arrisco dizer, dezenas de milhares de vezes desde que foi publicada, e não vai desaparecer. Por isso, estejam à vontade de seguir para Blitz.pt e clicar onde diz fotos, e em breve voltaremos a eles, aos Teddy Boys.
Que estiveram, começaram em Paredes Fora, não é? E foi, provavelmente, o concerto com o público mais sui generis que eles tiveram na vida. Lembram perfeitamente, foi na segunda edição, em que as pessoas estavam céticas ainda em relação ao que estávamos ali a fazer, e de repente tens as pessoas mais idosas com a sua cadeirinha de praia, tens as pessoas que desceram da aldeia para virem ver o que se estava a passar na vila, e tens as pessoas mais novas que já sabiam o que ia acontecer. E no concerto de Teddy Boys, eu lembro perfeitamente que ele tocou com uma camisola do Futebol Clube do Porto. Tiveste benfiquistas que não estavam lá pela música, estavam lá pela curiosidade normal, deixa ver o que é que estes jovens andam aqui a fazer, e que começaram a gritar-se e a apupá-lo, e de repente há uma figura na Vila de Paredes de Coura, que é respeitada, que é o Janeca, o doutor Janeca, um advogado que toda a gente conhece, que é um portista ferrenho, que se mete no meio da confusão, partem os óculos porque estava a tentar que os benfiquistas não subissem ao palco. Portanto, isto na segunda edição.
Começou logo bem.
Do Festival de Paredes Cora. Depois, o Tony Fortuna acabou o concerto a cuspir e a apanhar o seu próprio cuspe, o que gerou, obviamente, uma semana de conversas em terras corenses. Portanto, estes são os primórdios de Paredes Cora. Eu lembro-me perfeitamente desse concerto dos Teddy Boys, porque foi um concerto provocante. Eles sabiam provocar, eles gostavam de provocar, e, portanto, da camisola do Futebol Clube do Porto a cuspirem, a dizerem assim umas provocações aos corenses, foi um concerto muito engraçado.
Não terás porventura fotos desse concerto que nos possas fazer chegar para que nós consigamos completar devidamente a fotogaleria?
Eu acho que tenho, é uma questão de perguntar, sim, acho que sim.
Vamos combinar qualquer coisa.
E agora falamos do que andamos a ouvir. Luís, quem são os Motorcycle Boy?
Uma história agridou-se por conflitos internos, más decisões e pouca sorte. Os escoceses Motorcycle Boy, formados no final dos anos 80, virou o seu único disco guardado na gaveta, aliás, como o CD dos Teddy Boys, durante o CD das fotografias, durante 30 anos. O problema é que ninguém sabia onde estava essa gaveta e foram precisos vários anos até que um dos guitarristas da banda, Michael Kerr, hoje enfermeiro, conseguisse localizar os originais e comprar os direitos da música que a sua banda indie pop gravou nos tempos da juventude. À frente dos Motorcycle Boys estava Alex Taylor, a vocalista da banda Shop Assistants, um dos nomes que fizeram parte da importante cassete C86, lançada pelo New Musical Express em 86, lá está. Cassete essa que, de certa maneira oficializou um movimento pós-Smiths, que ainda hoje é a bíblia de muitas bandas indie e de alguns fãs, onde me incluo, que têm as guitarras sensíveis, digamos assim, como arma. Já com o disco perdido cá fora, finalmente, o disco chama-se Scarlet. Aliás, é um crime não ter sido editado no seu tempo, anda ali à volta do que por essa altura faziam os Primitives ou os Jesus and Mary Chain, mas com um fundo assim muito, muito açucarado. Dizia eu que já com esse disco perdido finalmente editado, o guitarrista, aliás, tenta restabelecer contacto com a vocalista e fica a saber que Alex Taylor tinha morrido sem que isso fosse notícia em 2005, portanto há 15 anos. Isto é estranhíssimo numa altura em que, pronto, as notícias circulam depressa. Fica-se a saber então que registra-se de forma desconcertante e inesperada a morte de há 15 anos da vocalista da banda, de um disco que hoje soa novo e vivo. Isto é uma mistura de sentimentos. Deixemos a música falar mais alto e vale muito a pena ouvir. I heard you talking. Your voice had an old melody like sweet river water.
Já eu tenho andado a ouvir Sideways, Sideways to New Italy, isto com um título como uma viagem, ficamos logo concertados hoje em dia. O novo disco dos australianos Rolling Blackouts, Coastal Fever. Eles são uma banda de Melbourne com uma característica engraçada que é capaz de explicar algumas comparações. São um grupo em que 3 dos 5 músicos são cantores e guitarristas e imagino que dividam também entre si a tarefa de escrever canções. E é possível que este pormenor, juntamente com o sotaque australiano dos rapazes, justifique aquelas comparações aos Go-Betweens, que também viviam da escrita de 2 almas interligadas, Robert Foster e o Grant McLennan. Este disco dos Rolling Blackouts, vou abreviar, Sideways to New Italy, é o seu 2º longa duração e vive muito de riffs de guitarra suculentos e melodias cheias de sol. Os odiadores vão dizer que não inventou nada, é verdade, mas que soa muito bem, soa.
E de alguma maneira temos aqui 2 discos que nós não sabíamos, não falámos antes que discos iríamos escolher. Esta semana não há aqui propriamente um antagonismo, acho que estamos os 2 do mesmo lado, assim, do lado das guitarras bem bonitinhas.
A empatia que a pandemia devia ter trazido.
Amor em tempo de guerra.
Exato. Um Nos concertos para os próximos dias, o nosso destaque vai para Pedro Brunhosa no Art Club, no Porto, a 1 de julho, um concerto com distanciamento para apenas 100 pessoas. Também Branco está de regresso aos palcos, tocando a 1 e 2 de julho no Tivoli, em Lisboa. E os Best Youth estarão no Teatro Aveirense, a 2 de julho. Para ver no ecrã do computador ou do telemóvel, há a edição comemorativa do Rock in Rio Lisboa. A 27 de junho serão 3 horas de emissão, na SIC Radical, neste caso, recordando momentos marcantes, mas também insólitos de bastidores, a partir das 5 da tarde. Também a 27 de junho realiza-se no Mosteiro da Batalha o Festival Artes à Vila, com concertos de Manuel Cruz ou Luís Portugal. Este evento acontece à porta fechada, sem público, e pode ser visto em direto nas redes sociais do próprio festival. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Agradecemos muito ao João Carvalho por ter aceitado o nosso convite. Acho que foste o nosso primeiro convidado que não é músico de ofício, João. Fica a distinção.
Eu tinha aqui um poema para ler.
E vais ler.
Eu
vais ler
um poema.
E vais ler. Espera um niquinho. Já lá chegamos. Esteve também neste posto emissor o jornalista Luís Guerra. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria do Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de Joana Beleza. Como é hábito, finalizamos então com uma leitura do nosso convidado, João Carvalho. Que poema é esse que estás em pulgas por ler?
Não estou em pulgas porque nem o preparei. É um poema que eu conheço há algum tempo e nos tempos que passamos, acho que faz todo sentido. É do Carlos Drummond de Andrade, portanto um clichê, um clássico. Não fui buscar nenhum autor assim demasiado elitista, mas é indiscutivelmente dos melhores poetas que eu conheço. E chama-se Amar, porque acho que o mundo está a precisar cada vez mais de amor. Passo a ler-se. Que pode uma criatura, senão, entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar, amar, sempre e até dos olhos vidrados, amar, que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho em rotação universal se não rodar também, e amar, amar, o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia, amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o cru, um vaso sem flores, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este é o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação limitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor, amar, a nossa falta mesma desamor, e na secura nossa amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. É um poema que no fundo retrata o ser humano como um ser social, e portanto eu acho que o nosso destino é exatamente amar, estabelecer relações, criar laços, criar cumplicidades. E este poema sugere que perante a morte do sentimento é preciso acreditar no seu renascimento e não desistir. Portanto, o único propósito do ser humano está na relação um com o outro. Portanto, acho que por isso mesmo este poema é um poema profundo, e num mundo de Bolsonaros e de Trumpas e de racismo e de tanta injustiça social, e onde se passa fome, ultimamente já ninguém se lembra que no mundo se passa fome, e acho que também é uma uma luta que temos que comprar muito, muito brevemente. Eu acho que falta é essencialmente amor. O mundo está carente de amor. Portanto, eu promovo sempre o amor, e daí buscar este porque o amor faz tudo, não é? Quer dizer, tu podes ter o maior problema do mundo, se encontrares a pessoa certa com quem falar, recebes ali uma almofada de conforto, recebes amor, e se calhar sais dali a pensar de outra maneira, sabes? E voltava àquilo que eu te dizia há bocadinho, que é obviamente um exemplo absolutamente banal, mas quando encontrarem alguém zangado, tentem perceber porque é que ele está zangado, tentem desarmá-lo, tentem pô-lo a sorrir, tentem, quando virem alguém a chorar ou alguém triste, vão lá conversar com eles, independentemente de conhecerem a nova pessoa, perguntem porque está triste, posso ajudar em alguma coisa? Obviamente que a resposta é quase sempre não, porque as pessoas não estão habituadas a esse comportamento, mas se insistirmos, e já me aconteceu 500 vezes, se insistirmos, a minha mulher costuma dizer-me que eu compro problemas. João, estás bastante bem, foste comprar um problema. Eu não me importo comprar problemas, eu vou falar com as pessoas e tento ajudá-las, por muita chatice que isso às vezes um dia, não é? Mas o que é o mundo se não for um mundo feito de relações? E portanto eu apelo às pessoas para que conversem mais umas com as outras, tenham mais paciência umas com as outras e principalmente partilhem mais amor umas com as outras.
Precisa de ajuda? Fale com João Carvalho.
Obrigada, João. Um beijinho. Um beijinho. Obrigado. E até breve.
Até breve.
Beijinhos, até já.
Obrigado. Yeah.